Olá, muito boa tarde, espectadores, Rádio Portuense e Portal dos Dragões, amigas e amigos, estamos aqui para mais uma enciclopédia das modalidades com a nossa verdadeira enciclopédia, o Sérgio Gomes. Olá, Sérgio, Dragões Imperiais no clássico de hóquei, vitória por 4-2 frente ao Benfica no Dragão Caixa, e que bem que sou.
Boa tarde, David. Boa tarde a todos os que nos seguem também nesta rubrica habitual das quintas-feiras sobre as modalidades do Futebol Clube do Porto. E vamos começar da melhor maneira, não é? Vamos começar sobre o último clássico de hóquei patins que se realizou no Dragão Arena na tarde do último sábado, no início da tarde do último sábado. Em que o Futebol Clube do Porto e o Benfica se defrontaram, numa partida em que ambos estavam obrigados a vencer, uma vez que a diferença para o Sporting já estava em 4 pontos de diferença. No nosso caso, no caso do Benfica, estava em 7, mas o Benfica tinha um jogo em atraso. E neste momento, depois da nossa vitória, tão justa e merecida, o Futebol Clube do Porto continua a 4 pontos do Sporting, e a 3 do Hockey Clube de Barcelos, enquanto que o Benfica neste momento está a 10 do Sporting e a 6 do Porto, mas tem um jogo em atraso que, se o ganhar, como é expectável, passará a ficar a 7 do Sporting e a 3 do Futebol Clube do Porto. Foi um jogo bastante interessante, em que o Futebol Clube do Porto entrou a jogar com um ritmo verdadeiramente impressionante, depois de um jogo com o Sanjuanense em que eu até nem tinha ficado muito agradado. A verdade é que a equipa entrou neste clássico com o Benfica a jogar de uma forma muito rápida, muito entrosada. Em alguns períodos deu até a ideia de um verdadeiro massacre, tantas eram as oportunidades que o Futebol Clube do Porto ia conseguindo. E parece-me que realmente, vendo bem o jogo todo, este do Dragão Arena e o do Pavilhão da Luz, o Futebol Clube do Porto dominou muito mais claramente este jogo com o Benfica em nossa casa do que o Benfica o fez no jogo da Luz na primeira volta. E, no entanto, o Benfica até acabou por ganhar o jogo da primeira volta por mais vantagem do que nós conseguimos agora nesta segunda volta. A verdade é que o Futebol Clube do Porto fez uma bela exibição, conseguiu passar para a frente do marcador com um grande gol do Ezequiel Mena, do nosso reforço desta época, de um dos reforços desta época, uma excelente jogada de contra-ataque, numa altura em que o guardião do Benfica, o Pedro Henrique, já estava a ser claramente melhor em campo, com uma série de intervenções que foram adiando a abertura do marcador por parte do Porto e depois o avolumar do resultado até ao intervalo. Curiosamente, contra a corrente do jogo, o Benfica acaba por empatar num salto de bola já nos últimos segundos dessa primeira parte. Mas deu sempre a ideia que o Porto, se continuasse a jogar, na segunda parte iria novamente passar para a frente do marcador. E foi isso que sucedeu. O Porto continuou a jogar muito bem. Entrou na segunda parte, como tinha entrado já na primeira, faz um golo espetacular, um golo fenomenal do Gonçalo Alves, o 2-1. O Gonçalo, que até tinha estado na perda de bola que deu o empate no final da primeira parte, mas de facto redimiu-se completamente com um grande golo, o segundo golo. Convido todos a verem nas várias plataformas do Futebol do Porto e do Porto Canal, o segundo gol do Porto, uma picadinha do Gonçalo Alves, em corrida, passando por dois jogadores da equipa do Benfica e depois rematando fortíssimo, de forma imparável, que nem um super Pedro Henriques conseguiu suster. A equipa do Porto, depois do 2-1, libertou-se ainda mais, e logo de seguida, na concretização de uma bola parada, o Gonçalo Alves, num remate seco e rasteiro, faz o 3-1 na concretização de um livre-direto. na décima falta da equipa do Benfica, e o Porto, completamente em cima do Benfica, consegue pelo Carlos Di Benedetto, consegue pelo Carlos Di Benedetto fazer o 4-1, e o jogo ficar praticamente decidido com esse golo do Carlos Di Benedetto. Na parte final, apenas registo para algumas situações em que o Porto até poderia ter passado para 4 bolas de diferença e com esse igualar resultado da primeira volta, mas quem acabou por reduzir já foi o Benfica, já a 3 minutos finais, julgo eu, consegue fazer o 4-2 e que acabou por ser o resultado final, uma vitória justa do Porto, importante. Estamos a ver as imagens do Gonçalo Alves, do 2-1, um lance fantástico, talvez o melhor lance da partida. E só que o Porto consegue estes 3 pontos importantíssimos no mês de janeiro, em que vamos ter também outro jogo importante no dia 27, que é um jogo em atraso com o Oliveirense, também no Dragão Arena. O Oliveirense é outra das grandes equipas deste campeonato e o Porto vai tentar vencer para se colar ainda mais ao Sporting Clube Portugal, na luta ainda, porque estamos realmente na luta ainda pelo primeiro lugar, antes de se chegar à fase do play-off. Julgo que o Benfica, com esta derrota, fica já numa situação complicada para obter o primeiro lugar. E o Porto, com a vitória, consegue estar ali colado ao Sporting, a 4 pontos, à mercê de um escorregão do Sporting, que pode perfeitamente acontecer. E vamos esperar pelos jogos quentes que se adivinham em janeiro e fevereiro, para se ver em que posição é que as equipas depois irão abordar o play-off. Neste momento, o Porto segue com 29 pontos, está a 4 do Sporting, a 3 do Barcelos. Depois, abaixo do Porto, vem o Oliveirense, 2 pontos, e o Benfica vem a 6, mas com um jogo a menos. E, portanto, está tudo ali muito juntinho. Próxima jornada, podemos já falar sobre isso também, embora.
Exatamente, esse jogo do Famalicense frente ao Futebol Clube do Porto no sábado às 18 horas. Portanto, marquem já na vossa agenda das modalidades.
Sim, o Futebol Clube do Porto vai ter agora já no próximo sábado mais uma jornada do campeonato, às 18 horas, jogo a transmitir no Porto Canal. Um Famalicense do Futebol Clube do Porto, em Vila Nova do Famalicão. Um jogo em que o Porto é claramente favorito, mas convém, por exemplo, já que o Bruno está ali a mostrar os resultados desta última jornada, convém destacar que o Famalicense foi a Barcelos e perdeu apenas por 9-7. Perdeu apenas por 9-7 em Barcelos, num jogo em que, de facto, a vitória do Barcelos esteve em causa nos últimos minutos. O jogo esteve mesmo 7-7, já na parte final, e o Barcelos consegue 2 golos no último minuto e ganha por 9-7. E, portanto, o Famalicense é uma equipa perigosa, uma equipa a ter em conta, mas que o Futebol Clube do Porto é claramente favorito, numa jornada em que pode haver o tal tropeção do Sporting. Uma vez que o Sporting tem um jogo mais complicado que o Porto. O Sporting vai ao Oliveira das Mães no domingo. O Porto é sábado às 6, o Sporting é domingo às 3. Jogo da bola, que vai dar na Bola TV, Oliveirense Sporting às 15 horas, e este sim, um grande jogo também. E que pode aqui haver uma perda de pontos por parte do Sporting, e o Futebol Clube do Porto tem todo o interesse em aproveitar para se aproximar ainda mais do topo da tabela. Uma vez que as outras equipas envolvidas na luta pelo título deverão ter jogos mais acessíveis. O Benfica recebe o Viana e o Barcelos vai a Turcal e, portanto, deverão obter as vitórias com maior ou menor dificuldade. E, portanto, todo o interesse em ganhar em Famalicão e depois esperar boas notícias da Oliveira das Mães. Sobre o jogo do Porto Benfica, só queria ainda destacar que, de facto, o Xavi Malian, nosso guarda-redes, também esteve em bom plano, mas de facto os jogadores mais em destaque foram o Gonçalo Alves na concretização daqueles dois belos golos, E também o Ezequiel Mena, o argentino da equipa do Porto, que de facto demonstra estar cada vez mais entrosado e é de facto uma das grandes revelações deste campeonato e fez mais uma exibição de encher o olho na última tarde do sábado no nosso Dragão Arena.
Ao longo destes programas, temos falado que o hóquei em patins do Futebol Clube Porto não tem estado tão exuberante. E esta semana falou-se também da possível saída de Cabestany e também para possível sucessor, o treinador argentino Diego Mir. O que é que tudo isto te parece? Se achas que o Futebol Clube Porto devia então segurar Cabestany? Ou se, caso contrário, este treinador argentino seria um bom sucessor catalão?
Eu julgo que as notícias que têm saído, não me parecem inocentes de todo. E, portanto, parece-me que o Futebol Clube do Porto também não lhe convém agora estar aqui a abrir o jogo, uma vez que esta época está tudo em aberto ainda. Mas julgo, no meu entendimento, julgo que haverá um acordo teórico já entre Cabestany e o Porto, para que este seja de facto o último ano do Guilherme Cabestany, provavelmente por ele ter interesse em voltar ao seu país, e portanto parece-me ver aqui, julgo que existirá um acordo de cavalheiros entre a direção do Porto e o Guilherme Cabestany, para que o Guilherme só treine o Porto até ao final desta época. E portanto, acredito que estas notícias que foram trazidas até pelo jornal O Jogo e, portanto, parecem-me merecedoras de alguma credibilidade. Parece-me que provavelmente terão algum fundo de verdade. Eu não conheço muito bem este treinador argentino que está agora a treinar o Valdanho, mas pela amostra, pelo seu currículo, parece-me ser um bom treinador e, portanto, toda a sorte do mundo é que eu desejo. Também surgiu a notícia da saída do Júlio Coco e provavelmente do Poca, numa altura em que na próxima época há um limite de estrangeiros e, portanto, naturalmente, se sair o Poca e o Coco, um português e um italiano, o Porto depois já com os estrangeiros que já tem no plantel, e renovando com o capitão Reinaldo Garcia, parece-me que vamos ter que contratar dois jogadores portugueses e nenhum estrangeiro. E, portanto, toda a atenção no mercado nacional, nos melhores jogadores portugueses, porque parece-me que o Porto, deverá, nesta altura, já estar a mexer-se para conseguir contratar dois bons jogadores do nosso mercado nacional para a próxima época.
Sérgio, antes de passarmos aqui ao basquetebol, ao Porto, deixa-me só já as nossas redes sociais, que saltam-me aqui à vista uma mensagem do Filipe Portela, o nosso ouvinte habitual, que nos liga sempre para os fóruns de segunda-feira, e ele que nos diz: o meu bro trata bem dos nossos hockeystas, orgulho. Portanto, eu creio que o Filipe terá um irmão na secção de hóquei em patins do Futebol Clube Porto. Não sei a fazer o quê, mas já agora gostava que o Filipe nos dissesse, para nós também mandarmos então um abraço para o irmão do Filipe. Será isso? Fica no ar essa questão. Fico à espera então da resposta do Filipe. João Valente, boa noite, David Guimarães e Sérgio Gomes, um abraço, um grande abraço, João. Também muito obrigado por estar connosco e por estar sempre desse lado. Diz-nos também o Aires Truta. Grande abraço para vocês, grande abraço, Aires, que é o nosso espectador brasileiro. Cris Domingos, somos os maiores. Grande beijinho, Cris. Muito obrigado também, sempre connosco aqui na nossa enciclopédia das modalidades. Tenho a enciclopédia sempre atualizadíssima. Edgar Souto Gomes, Porto, Porto. Quis exultar com a nossa paixão. Julieta Ferreira, amo-te, Futebol Clube do Porto. Também nós, Julieta. João Valente, boa noite, David Guimarães, Sérgio Gomes, um abraço. Obrigado, João, um grande abraço, obrigado por estar desse lado. O Sebastião Silvano, saudações portistas a todos. O Porto no hóquei ganhou bem, foi uma equipa unida, com grande vontade de ganhar, como se viu. Diz-nos ainda sobre esta questão: o Cabestany, se sair, temos de agradecer por tudo o que ele fez no Porto. Ah, e diz-nos, cá está, o Filipe Portela é o Dani, o enfermeiro massagista, trata de tudo dos nossos campeões. Portanto, fica aqui um enorme, enorme abraço para o Dani, o enfermeiro massagista do Hockey em Patins do Futebol Clube Porto. Gigante abraço para ele e ele continua a massajar muitíssimo bem os nossos craques, que bem merecem. Então, depois desta magnífica vitória frente ao Benfica, mais ainda. Obrigado, Filipe. Também um grande abraço para ti e agradeço-te mais uma vez por estares sempre desse lado. Sérgio, creio que podemos já passar ao basquetebol, que continua a somar vitórias com Riley e Tinsley em grande destaque.
Sim, é verdade. A equipa tem registado nos últimos jogos boas exibições, tirando o jogo em Alvalade, em que o Porto realmente acabou por perder, e mesmo assim foi uma diferença reduzida que pode ser facilmente retificada depois no jogo do Dragão Arena. Mas a equipa do Porto realmente tem conseguido boas vitórias por margens tranquilas, a última das quais para o campeonato, frente a uma equipa que é a equipa sensação do campeonato de basquetebol, o Imortal Albufeira. Foi uma tarde relativamente tranquila, embora em termos de jogo exterior parece-me que o Porto não teve uma tarde de muita eficácia. Valeu ali a parte defensiva, os ressaltos e o jogo interior. E também valeu, uma vez mais, o destaque do nosso novo norte-americano, Jalen Riley, que com 12 pontos voltou a ser o melhor concretizador da equipa do Futebol Clube do Porto. E numa partida em que ele demonstrou uma vez mais toda a sua mais-valia em termos de jogo exterior, e também em termos de assistências, denotando já o maior entrosamento com todo o restante plantel. E também uma boa notícia, o aparecimento já em forma muito positiva do Tanner McGrew, que regressa aos poucos de lesão, apontando também 12 pontos, tal como o Jalen Riley, conseguindo um jogo muito interessante, tal como o Miguel Queiroz, com 10 pontos. E o Porto manteve sempre ali uma diferença segura, que nunca deixou o Imortal acreditar muito ser possível fazer uma surpresa. E pronto, e a equipa conseguiu mais uma boa vitória, segue isolada no segundo lugar, apenas um ponto do Sporting, e seguimos para a Taça de Portugal também, num jogo na última terça-feira, em que a equipa portista ganhou também com grande facilidade uma equipa do escalão secundário, o Póvoa. Ganhámos por 86-61, o jogo com o Imortal, acabei por não dizer o resultado final, foi 70-50, este com o Póvoa foi 86-61, a equipa ao intervalo ganhava por 7 pontos, mas depois fez um terceiro período muito bom, acabando com todas as aspirações da equipa palveira, e o Porto conseguiu rapidamente passar para os 20 pontos de diferença, que permitiu gerir depois no quarto período completamente o jogo. Com o Brad Tinsley neste jogo com o Povo a ser o nosso melhor anotador de pontos, marcou 17 pontos, seguido do Larry Gordon com 12 e do Tanner McGrew com 10, que voltou novamente a ter um jogo bastante interessante. A equipa, portanto, apurou-se para os quartos de final desta competição, da Taça de Portugal, e vamos agora nos quartos de final, no final de fevereiro, vamos jogar ao pavilhão ou do Esgueira ou do Iliabão, porque ainda não jogaram entre si o jogo dos oitavos de final. O mais provável é ser mesmo em Esgueira, pois porque o Esgueira é uma equipa da primeira divisão, e portanto provavelmente teremos um Esgueira-Porto, um jogo com alguma dificuldade, mas que o Porto também é favorito para passar à Final Four da Taça de Portugal. Relativamente ainda ao jogo do campeonato com o Imortal, foi um jogo que terminou a primeira volta do campeonato, e isso fez com que as equipas ficassem alinhadas com a primeira volta totalmente já jogada, e portanto o Porto ficou em segundo lugar, o Benfica em terceiro e o Imortal em quarto. E portanto isto significa que estas quatro equipas estão apuradas para a Final Four da Taça da Liga, uma taça que no basquete se chama Taça Hugo dos Santos, e que se vai jogar em Sines no primeiro fim de semana de fevereiro, a 6 e 7 de fevereiro, e vamos ter um Porto-Benfica nessas meias finais, um Porto-Benfica, segundo contra o terceiro, e um primeiro contra o quarto, portanto vamos ter um Sporting Imortal na outra meia-final, jogos no dia 6 de fevereiro, em Sines. E portanto é uma competição que o Porto também já tem algum historial, já tem algumas provas conseguidas, tem algumas vitórias conseguidas nesta Taça da Liga, nesta Taça Hugo dos Santos, e portanto teremos aqui um jogo difícil com um Benfica algo reforçado, porque houve troca de norte-americanos e parece-me que o Benfica ficou um pouco melhor servido. E portanto vamos ter dois jogos interessantes, mais o Porto-Benfica. Parece-me que o Sporting Imortal é mais desequilibrado. O Sporting, por acaso, no campeonato esteve quase para perder na última jornada com o Oliveirense, num jogo em que nos últimos segundos o Oliveirense podia até ter ganho a partida. Não conseguiu, empatou, e depois no prolongamento, porque no basquete não é possível haver empates. No prolongamento, o Sporting acabou por ganhar ao Oliveirense em Alvalade por 7 pontos, mas esteve muito próximo de suceder uma surpresa com o Oliveirense a ir ganhar a Alvalade. Sobre o basquetebol, para finalizar, dizer que na próxima jornada, que é agora este fim de semana, vamos ter jornada dupla. O Porto vai jogar já amanhã, antes do futebol, antes do Porto Benfica em futebol, às 6 da tarde, no jogo no Porto Canal. O Porto vai receber a Académica no início da segunda volta, um jogo em que o Porto é claramente favorito, Porto Académica, 18 horas. E depois jogamos no domingo, em Guimarães, às 18 horas, Guimarães Porto, 18 horas, domingo, jogo que vai ser transmitido, este último que falei, o Guimarães Porto, vai ser transmitido na Bola TV portanto, no próximo domingo, às 18 horas. O jogo com a Académica parece um jogo expectável, triunfo da equipa do Porto, tranquilo. Já o de Guimarães, estou em crer que vamos ter uma partida bastante complicada e que só se vai decidir nos últimos segundos, e portanto toda a atenção será pouca para que a equipa consiga, de facto, continuar esta senda de vitórias, e, portanto, era muito positivo, era muito importante que a equipa conseguisse sair de Guimarães com os 2 pontos da vitória. Esperemos que a equipa de Montes Lopes consiga dar-nos essa alegria na tarde do próximo domingo.
É, portanto, mais 3 jogos que enriquecer a nossa agenda de partidas, de enciclopédia das modalidades, o Porto Académica e também o Vitória Futebol Clube Porto, e daqui a mais alguns dias, já no primeiro fim de semana de fevereiro, esse jogo, a Taça Hugo dos Santos, Benfica Futebol Clube do Porto. Creio que podemos então passar ao handball e falar da seleção portuguesa, que começa hoje, frente à Islândia, a participação no Mundial no Egito. O que é que esperas, Sérgio, dessa partida? Portugal recentemente conseguiu a vitória sobre esta potente seleção. Esperas novo triunfo?
Bom, será um jogo bastante complicado. Portugal ganhou a Islândia num jogo que se realizou em Matosinhos, mas passados 3 dias fomos retribuir a visita, fomos a Reykjavik, na Islândia, e numa altura em que Portugal até dominava bem o jogo, na parte final da primeira parte, houve ali uma série de decisões erradas. por parte dos nossos jogadores e também por parte da equipa técnica, e que rapidamente perdemos a diferença de 3, 4 golos que tínhamos a favor, e chegámos ao intervalo apenas a ganhar por um golo, mas já numa fase em que a equipa demonstrava não estar tão bem em jogo. E depois isso acabou por se confirmar na segunda parte, em que a equipa continuou a cometer bastantes erros. E os islandeses são uma equipa forte, que não desaproveitaram e ganharam claramente o jogo, ganharam-nos por 9 golos, 32-23. E portanto há que terem atenção, há que retificar, há que rever a matéria, equipa técnica e jogadores, porque eu estou convencido que Portugal tem jogadores, tem equipa para conseguir entrar neste Campeonato do Mundo de Handball que já se começou a jogar no Egito, com a mão direita, e portanto acredito que Portugal tem condições para conseguir vencer esta Islândia, e era importante consegui-lo, porque depois os dois jogos que se seguem, com a Argélia e com Marrocos, serão bem mais acessíveis. A Argélia hoje esteve a perder com Marrocos por 7 golos, mas acabou por ganhar por um, ganhou 24-23 a Marrocos, de forma inacreditável. Portanto, uma equipa a ganhar por 7, depois, no caso de Marrocos, acaba por perder a segunda parte por 8. E portanto parece-me que estas duas equipas serão bem mais acessíveis a Portugal, e portanto Islândia e Portugal irão disputar o primeiro lugar deste grupo, que depois também permite uma posição mais favorável para a segunda fase deste Mundial, e portanto era muito bom, era muito positivo que Portugal conseguisse ganhar a Islândia, um jogo que se vai realizar já daqui a pouco, daqui a 20 minutos. Jogo às 19h30, hora de Portugal, e que vai ser transmitido na RTP2, daqui a um bocadinho. E, portanto, vou ver o jogo com o maior interesse, esperar que Portugal esteja muito mais concentrado do que no jogo que realizámos no último domingo na Islândia. Depois, jogamos sábado com Marrocos e jogamos segunda-feira com a Argélia. E, portanto, vamos esperar que Portugal entre realmente com a mão direita. É importante que também o selecionador Paulo Jorge Pereira utilize o máximo do potencial que o Porto, em termos de handball, lhe concedeu, porque a maior parte da seleção é oriunda toda do handball do Futebol Clube do Porto, e portanto há que aproveitar todos os esquemas táticos que a equipa utiliza no Campeonato Português e na Champions League, tentar o máximo possível juntar ali aqueles jogadores todos do Porto, porque eles têm aquelas rotinas, e portanto parece-me que há toda a vantagem em aproveitar-se disso. Pronto, e esperar realmente que as coisas corram um bocadinho melhor, porque naquele jogo da Islândia, a segunda parte foi mais para ser verdade.
Sérgio, antes de passarmos às questões dos nossos ouvintes e espectadores, para ti, ainda falar daquela questão que abordámos há pouco sobre a possível saída de Cabestany no final da época e da sua substituição pelo treinador argentino do Valdano, Diego Mir, e ele fez um post na sua conta do Facebook em que nega que tenha feito qualquer contrato para liderar o Futebol Porto, ou que tenha chegado a acordo com o Futebol Clube Porto na próxima época. Eu vou então traduzir livremente do inglês, da página do Facebook, então, de Diego Mir. Por estes meios, eu quero negar qualquer acordo com o Futebol Clube Porto para a época. Para a próxima época, como vem transmitido em vários meios de comunicação especializados em desporto e também em hóquei em patins. E eu estou muito feliz por pertencer ao Valdanho e ao projeto desportivo do Valdanho, e estou convencido de que juntos vamos construir grandes momentos. Obrigado a todos pelas muitas mensagens de enorme afeto. Portanto, fica aqui então a mensagem na página pessoal do Facebook de Diego Mir a negar que tenha qualquer acordo com o Futebol Clube do Porto. Portanto, para já, a desmentir as notícias que vêm sendo veiculadas pelos vários meios de comunicação, afeitos ao hockey, também aos vários esportes, às várias modalidades. Pergunta-te o Pedro Castro. O treinador da Seleção Nacional de Handball disse, após a derrota na Islândia, se deveu a questões psicológicas. Sendo a maioria dos jogadores do Futebol Clube do Porto, achas que pode ter sido algum recado aos nossos atletas?
Não. Eu acho que haver algum recado terá sido, de facto, também ao nosso selecionador, porque ele, no final do jogo de Matosinhos, disse logo na primeira intervenção pública aos órgãos de imprensa que o jogo da Islândia não era muito importante e, portanto, o importante era já preparar o Campeonato do Mundo. E, portanto, o primeiro a permitir algum relaxamento aos jogadores foi o treinador com estas declarações que, por exemplo, eu até gosto do Paulo Jorge Pereira, mas a verdade é que a distância para Magnus Andersson está muito grande ainda e, portanto, não me acredito nunca que o Magnus Andersson alguma vez dissesse, na antevisão de um próximo jogo, dissesse que esse jogo não era importante e que o importante era o outro a seguir apenas. E, portanto, todos os jogos são importantes. É nessa perspectiva que o Porto tem pela frente conseguido dobrar equipas fortíssimas da Champions League, porque não damos nenhum jogo por perdido, mesmo que joguemos contra Paris Saint-Germain, Quilches, Kiel e outras que tais. E, portanto, parece-me que o Paulo Jorge Pereira é que permitiu algum relaxamento aos jogadores e eu espero uma boa resposta de todos daqui a um bocadinho. Espero que tudo se conjugue para Portugal entre com a mão direita.
Pergunta-te também o João Pedro, até onde pode ir Portugal no Mundial de Handball? Quais são as reais expectativas para a nossa prestação?
As expectativas de Portugal, do selecionador, já foram tornadas públicas, é estar nos 8 primeiros. Parece-me que, nesse aspecto, que é uma posição ambiciosa, mas algo sensata. E, portanto, eu estou de acordo, acho que essa seria uma boa posição para Portugal. Seria, digamos, depois do sexto lugar no europeu, conseguir estar nos 8 primeiros do Mundial seria bastante interessante. A melhor classificação que Portugal já obteve no Mundial foi 12º lugar e, portanto, parece-me que seria mais um feito importante da seleção de handball. E, portanto, acho que está nos 8 primeiros, por aí. Também julgo que seja por aí.
Antes de nos despedirmos, Sérgio, deixa-me ir ainda novamente às nossas páginas, às nossas redes sociais, à nossa página de Facebook da Rádio Portuense. Mandar um grande beijinho à Laura da Paixão, também o João Augusto, um abração, grandes dragões, parabéns, grande jogo, aqui a referir-se à vitória do Futebol Porto por 4-2 frente ao Benfica. Também o Gabriel Pereira no nosso YouTube. Boa noite. Aqui também uma questão para ti. Boa noite. Sabe porquê que o Poca vai sair no hockey, dado que ele é português?
Tal como referi em relação ao treinador, e portanto não é nada ainda oficial, e portanto ainda não se sabe sequer se o William Cabestany irá sair, portanto há apenas uma possibilidade. No caso do Poca, também me parece que há essa possibilidade de haver algumas alterações no plantel e portanto, e o Porto, além do Coco, que vai sair, vai ser contratado um português, saindo o Poca, terá que contratar ainda outro português. O Poca é um jogador interessante, mas pronto, também é verdade que a equipa se quer dar um salto em termos de qualidade, se conseguir encontrar um jogador português com maior potencial, terá que fazer escolhas e, naturalmente, dentro do grupo de portugueses, parece-me que a saída do Poca será a mais sensata, se isso se vier a confirmar.
Pergunta também o Sebastião Silvano, o Coco não é jogador europeu? Pergunta ao Sebastião Silvano.
É, o Coco é italiano, claro, é europeu. A questão é que para o ano tens que ter na ficha de jogo 5 portugueses obrigatoriamente, em 10... em 10 inscritos, tens que ter lá 5 portugueses e 5 não portugueses. E, portanto, tanto vale ser italiano como colombiano ou cubano. E, portanto, aqui teremos sempre a questão dos 5 portugueses obrigatórios, 5 não portugueses. E o Porto já tem 5 não portugueses para o ano na ficha de jogo, porque serão o guarda-redes, o Xavi, um. O outro será o Barroso, dois. O outro será o Benedetto, três. O outro será Mena, quatro. E o quinto será, em princípio, com a renovação do capitão Reinaldo Garcia, que é argentino. E, portanto, teremos estes cinco estrangeiros na equipa do Porto. Os portugueses provavelmente serão na mesma o Rafa, o Gonçalo Alves, o guarda-redes suplente Tiago Rodrigues. E depois entram ali dois jogadores, se sair o Poca e o Coco. E aí têm que entrar obrigatoriamente dois portugueses de valor inquestionável, que poderão andar aí nas equipas estrangeiras emprestadas, ou até na Oliveirense, ou ao Quai de Barcelos. O Porto claramente estará atento, dificilmente irá contratar ao Sporting ou ao Benfica, mas nas outras equipas acredito que seja mais fácil conseguir contratar dois jogadores. Posso aqui dar um palpite. Um deles que se fala é o jogador da Oliveirense, o Henrique Magalhães, que já foi nosso jogador das camadas jovens e parece-me um jogador interessante, que se fala que
Já foi
pode ser um
também
reforço do Porto para o próximo ano.
campeão pelo Sporting, creio eu. Aquela época que o Sporting foi campeão, ele
Sim,
estava
claro.
no plantel,
Sim, o Sporting no Hockey Patins. Se os jogadores que fazem parte do plantel da equipa do Sporting se fossem obrigados a escrever num papel qual era o seu clube de futebol, eu acho que ia dar uma coisinha má ao Frederico Varandas, porque ele ia ver muito azul e branco lá escrito. E, portanto, eu acho que 80% do plantel do Sporting, a começar pelo treinador e pelo guarda-redes, são todos portistas e, portanto, mas pronto, mas fazem a sua parte e têm feito interessantes participações internas e externas, e o Sporting tem conseguido grandes feitos também no hóquei nos últimos anos.
é, nessa equipe fazia parte também Pedro Gil, nessa equipe campeã do Sporting, né? Para além de Henrique
Sim.
Magalhães, também Pedro Gil, que brilhou no futebol com o Porto, portanto, de facto, muito coração azul e branco a bater por baixo
Tem
daquelas.
o Pedro Gil, também o Henrique Magalhães, que falei há pouco, tem o Telmo, tem o André Girão, guarda-redes, que também todos sabemos qual é o clube do coração dele, e, portanto, há vários jogadores no Sporting que sofrem pelo Porto, mas fazem o seu papel e bem, não é?
Sem dúvida. Diz-nos ainda o Sebastião Silva, não sabia que a regra é assim. Mas por isso é que estamos aqui em enciclopédia das modalidades, o nosso Sérgio Gomes, para esclarecer tudo. Obrigado, Sebastião, por estar aí desse lado. O nosso Sebastião, que está sempre connosco e também um ouvinte, um espectador habitual, que nos liga muitas vezes para o nosso fórum, às segundas-feiras ao meio-dia. Convido todos os esportistas a fazerem o mesmo. Tony Ferraz, boa noite de Toulouse, grande abraço aí para Toulouse. O Paulo Dua, all have a nice evening tomorrow, all the Porto fans will be cheering for an outstanding victory. Portanto, o nosso Paulo Dua, nosso ouvinte de língua inglesa, que nos deseja uma boa tarde amanhã para todos os fãs do Fogo Porto. E ele que pede muito apoio para uma vitória extraordinária. Portanto, creio que todos iremos remar para o mesmo lado, apesar de não podermos ter público nas bancadas, muito, muito apoio dos adeptos do Futebol Clube Porto, como tem sido habitual. Nossa Alzira Gomes, força portistas, um abraço para ti, David, e para o Sérgio Gomes, boa noite. Nossa Alzira, sempre connosco, mas sempre aqui, adepta da enciclopédia das modalidades. O Júlio Gomes, o Reinaldo Garcia, pode pedir a nacionalidade portuguesa devido aos anos que tem em Portugal. Acho que o Futebol Clube do Porto devia contratar o guarda-redes Girão, era menos um estrangeiro e penso que o Rafa já deu tudo o que tinha a dar. Queres te pronunciar, Sérgio, sobre estas duas opiniões do nosso Júlio Gomes?
Assim, o Reinaldo Garcia pedir a nacionalidade portuguesa, não sei até que ponto as regras do hóquei em patins o permitem. Não há historial de. Julgo que no basquete e no handball têm existido essas situações. No hóquei, não creio que isso tenha algum valor jurídico para esse efeito. Quanto ao guarda-redes André Girão do Sporting, de facto é um excelente guarda-redes. O Porto também tem um bom guarda-redes, o espanhol Xavi. Pronto, era interessante, era positivo que o Porto conseguisse contratar o André Girão, mas as pessoas têm que ter noção que o André Girão tem um contrato milionário, quase ao nível de um jogador de futebol no Sporting. E julgo ser muito difícil ao Porto ir contratar o André Girão. Quanto ao Rafa, é verdade que o Rafa andava um pouco escondido, mas eu julgo que esta época o Rafa tem aparecido mais e, portanto, está a subir de rendimento. Pode ser um jogador interessante e importante no final desta temporada e nas próximas.
Também o Júlio Gomes, por que não ir buscar o Xavi, que está na Sanjoanense, emprestado pelo SLB, e é o último ano de contrato. O que tens a dizer sobre este jogador, da Sanjoanense?
Complicado. Não quero aqui falar sobre aspectos que não têm a ver com a vertente esportiva. O Xavi tem problemas pessoais que o fizeram afastar relativamente ao plantel do Benfica, situações que ocorreram dentro do balneário, graves, e portanto parece-me que o Foco do Porto não estará interessado neste jogador.
Creio que ainda temos mais algumas mensagens aqui destacadas pelo Bruno. Custódio Assis, viva ao Porto, muita força. No nosso Facebook, viva ao Porto. Boa noite, FCP Forever. António Soares, grande abraço, António Soares. José Gomes, é uma boa forma de dar oportunidade aos nossos excelentes jogadores que muitas vezes são obrigados a emigrar. O José Gomes. Licínia Oliveira, nossa Licínia, sempre connosco. Amanhã é para ganhar ou ganhar. Aqui já a pensar nesse clássico de futebol também, já não aguento mais, já não aguento esperar mais. Nando Ferreira, faltam 25 horas e meia, eu já estou aqui que nem posso. Nando Ferreira, Porto amanhã entra forte e dá-nos a maior alegria das nossas vidas, ganha com raça e determinação. Força, Porto campeão, na Suíça, a Eduarda e o Fernando, tem-te no coração. É uma rima de São João. Bem bonita. São João, o nosso santo padroeiro, também ajudou muito o futebol com o Porto. Naquele golo de Eva Nilsson, quase que parecia que o São João tinha descido à Madeira, naquele ambiente muito difícil. Esperemos também contar com o nosso santo padroeiro para nos ajudar na vitória do futebol com o Porto. Todos esperamos que o futebol com o Porto ontem leve, que amanhã leve de vencido o Benfica e seja o penta de vitórias seguidas. Para já temos um tetra, quatro seguidas, em três competições diferentes: Taça de Portugal, Supertaça e as duas vitórias para o campeonato, uma na Luz e outra no Dragão. Portanto, fiquem connosco já amanhã para esse jogo, às 21 horas, com os meus comentários e com o relato de Luís Mesquita, Portal dos Dragões, Rádio Portuense, também FC Porto TV e Porto Canal. Sérgio Gomes, a nossa enciclopédia das modalidades fica por aqui. Muito obrigado por ter estado connosco mais uma vez e também por esclarecer os nossos
Até
ouvintes
quinta.
e de todas as suas dúvidas. Até quinta.
Até quinta.